FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, o espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, claro, para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, lugares, vertentes. Cosmopolita hoje fala de moda, uma linguagem que vai além do consumo. Ela é uma forma de expressão social e cultural que traduz anseios, inquietações, conflitos, desejos e transformações de uma época. Como um espelho da sociedade, a moda revela identidades, relações de poder, resistências inclusivas, funcionando como um código que comunica pertencimento e distinção. Na criação, ela é um terreno fértil para explorar simbolismos, desafiar normas, reinventar narrativas sobre gênero, raça, classe, capturando complexidades das dinâmicas humanas. Sob um olhar, estudar moda, entender como corpos são moldados e moldam o mundo ao redor. Ao longo da história, ela pode ser entendida como uma manifestação de cultura e política, um meio de contestação e reafirmação de identidade. No cenário atual, por exemplo, a busca por sustentabilidade e autenticidade se reflete em escolhas com consumidores cada vez mais exigentes que exigem transparência na cadeia de produção e preferem marcas que se alinham com seus valores. Para a gente trazer mais ideias e ideais de moda à tona, a convidada da gente de hoje é a pesquisadora em design Franciele Miranda, que no seu canal no Instagram fala de moda, cultura e comportamento também. Então, vamos saber dela, Fran, a moda. Não é de hoje que é discutida como uma forma de expressão individual, mas também como um reflexo das dinâmicas sociais e culturais. Então, assim, como é que tu vê a relação entre as escolhas de moda e as construções de identidade no contexto contemporâneo? De que forma as diferentes camadas sociais moldam o que a gente entende como tendência?
Primeiramente, Paty, muito obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tem bastante coisa interessante para conversar aqui hoje. E sim, a moda como sistema, ela pode ser uma ótima lente para olhar para muitas nuances culturais, sociais e políticas que permeiam a sociedade. Agora, respondendo a tua pergunta, se a gente for comparar com a era pré-redes sociais, a gente tem construções de identidade bem fragmentadas atualmente. Primeiro, a gente pode olhar para o que se tornou uma tendência atualmente e o que era, por exemplo, nos anos 90. Acho que o próprio significado de tendência adquiriu novas facetas. Se a gente olha para o grunge, por exemplo, falando em anos 90, né? Essa subcultura foi uma tendência estética e de consumo também, é claro, mas teve uma substância cultural ali significativa. Ser grunge não era só colocar um blusão rasgado. Tinha uma filosofia por trás que conversava com o tempo que estava sendo vivido. Era uma coisa coletiva também, que poderia ou não construir alguma coisa socialmente se falando. As pessoas, para fazerem parte desse movimento, tinham que ir até algum lugar, encontrar outras pessoas. Tinha gírias, o jeito que tu falava, coisas que tu fazia, com quem tu andava. Tinham códigos ali muito além só ali do produto. Hoje a gente tem muita micro tendência, umas mais rápidas que a outra. Tem Clean Girl, tem Tomato Girl, tem Quiet Luxury, Cottage Core, vários cores. Tudo muito focado quase que exclusivamente no consumo. Não tem um grande ethos por trás, as pessoas não fazem parte desses movimentos substancialmente. E muitas vezes nem por tempo suficiente para elas absorverem ou refletirem sobre o que elas estão fazendo e sobre quem que elas são. Não tem um ajuntamento coletivo, não tem uma filosofia, não tem debate. É só visual e consumo, basicamente. Claro, existem movimentos culturais atualmente, claro, ainda mais profundos, mais perenes, com mais debate, mas eu estou falando aqui mais de modo geral mesmo, a massa do que está acontecendo, né? A nossa própria identidade, antes de chegar numa escolha de moda, ela passa por dificuldades e por questões, né? Atualmente está passando mais ainda. A gente vive um período de incertezas, de guerra, de medo, de instabilidade econômica. A nossa relação com o trabalho, ela está mudando. A própria, falando de Brasil, a uberização do trabalho, a falta de crença nas instituições, o individualismo, essa lacuna coletiva gigante que a gente vive, muito reflexo do neoliberalismo, tudo isso reverbera em como a gente se compreende como indivíduo, como a gente consome e como a gente interage no mundo e, consequentemente, como a gente se veste. Basicamente, a gente está consumindo tendência de forma bem diferente do que fazia poucas décadas atrás, porque a nossa relação com o mundo mudou de forma muito drástica em pouco tempo, principalmente por causa das redes sociais, que afetam o nosso senso de identidade, como a gente se vê, se porta no mundo e como a gente se relaciona com as coisas que estão nesse mundo. E sobre as classes sociais moldarem o que a gente entende como tendência, com certeza acho que as dinâmicas sociais elas aparecem muito no consumo e nos códigos do que é uma tendência e se ela é considerada uma tendência cool ou brega. Historicamente, a elite tenta se distanciar das classes mais pobres e isso precisa de códigos, de comportamento, onde se frequenta, o que se ouve e, é claro, o que se veste. A gente vê isso em tudo quanto é canto, não precisa nem olhar só para a roupa. A gente vê isso na decoração, a gente vê isso até no tipo de planta que está na moda ter em casa ou não. O sofá retrátil, por exemplo, era considerado chique em algum momento, em determinado momento. O pobre começou a ter acesso, isso começou a ser traduzido para o mainstream, começou a ter em lojas de móveis mais baratos, as pessoas de menor renda começaram a ter acesso, começou a ser considerado brega. Unha de gel, unha comprida, mesma coisa. Primeiro era chique, o pobre começou a fazer, agora é brega. A própria tradução de tendências para o mainstream, para a massa, quando chega nele, já chega com maus olhos por parte da população, por uma parte da população, por causa de quem está usando essa tendência. Então, sim, são vários recortes, são várias camadas que determinam e que influenciam de formas diferentes o que é tendência e se ela é cool ou não, ou até como e se algo vai virar tendência, o valor dessa tendência. É uma dinâmica já muito antiga, só que hoje com a internet isso é mais propagado, fica mais escancarado. A gente tem também as tendências específicas de algumas classes sociais que surgem em determinados contextos. Acho que quando a gente olha para a tendência, tanto de consumo como comportamento, se olha muito para a classe média, porque é de fato a que mais consome, eu super entendo, mas eu acho relevante olhar também tanto para as classes mais baixas quanto para as mais altas, que muitas vezes pesquisadores de consumo acabam não olhando tanto, para entender o macro da coisa. Tem muita tendência que nasce em comunidades mais pobres, que vem do funk, que é historicamente marginalizado, e que reverbera enormemente em comportamento e em consumo. Então, também tem esse outro olhar que eu acho importante quando a gente fala de moda, até porque já tem muito tempo que a lógica de propagação de tendência já não é mais a mesma de décadas atrás. Em faculdade de moda, de design e tal, a gente aprende que as tendências seguem, a gente tem lá aquele fluxograma padrão, que acho que até hoje deve ser ensinado em faculdades de moda e de design, que é aquele fluxo dos early adopters, que usam que são as pessoas mais icônicas, que são mais referência de estilo, que usam alguma coisa, daí vai cascateando, chega no mainstream, na massa da população, aí não é mais cool e aí morre a tendência. Mas tem muito tempo já que essa não é mais a única dinâmica de surgimento de tendências, não determina o quão perene essa tendência vai ser. Hoje, com as redes sociais, as próprias marcas criam tendências. O Adidas Samba, por exemplo, esse modelo de tênis da Adidas que virou uma febre generalizada, foi uma tendência totalmente fabricada. A Adidas pagou publicidade, pagou para influenciadoras usarem esse tênis. Não foi uma coisa orgânica, não foi um movimento cultural e super vingou. Segue sendo uma tendência até hoje e vendeu super bem. Então é isso, acho que inclusive hoje para quem é pesquisador de moda, de tendência, de comportamento, está cada vez mais difícil de entender o que está acontecendo porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo, em graus diferentes, em camadas sociais diferentes, ressoando de formas diferentes. Mas sim, existem muitas formas de uma tendência existir, permanecer ou não. E as camadas sociais têm as suas próprias particularidades para isso.
E com a globalização, as redes, etc., a moda passou a ser um campo de troca cultural intensa, mas também apropriação e muitas vezes apagamento cultural. Como é que tu observa o impacto disso na evolução das tendências de moda? Como é que isso afeta a maneira como a gente se relaciona com referências culturais que anteriormente eram vistas como exóticas? A moda tem sido historicamente usada como uma forma de resistência política e social. Então, de que maneira tu percebe como a moda se posiciona em relação a questões sociais e políticas, igualdade de gênero, racismo, corpo? corpos, questões ambientais?
Eu acho que a globalização e as redes sociais, elas aceleraram um paradoxo. A gente nunca teve tanto acesso a referências culturais diversas e a gente também nunca viu elas tão frequentemente descontextualizadas. O que antes era considerado exótico e que por isso mesmo vinha carregado de uma distância, de uma alteridade, hoje circula com a mesma velocidade de um meme. E quando algo assim se torna super disponível, o risco é que ele perca parte do seu significado original para se encaixar nesses moldes de consumo. A moda, ela tem um histórico longo de absorver códigos culturais, até de culturas específicas, de reinterpretar, mas o que muda agora é a escala e a velocidade com que isso é feito. E uma estética, ela pode ser criada por um grupo específico, carregada de símbolos, histórias locais, em poucas semanas ser replicada no mundo inteiro por pessoas que não têm conexão nenhuma com esse contexto, não fazem ideia de onde saiu e vão continuar sem saber de onde saiu. Um exemplo recente disso foi a Adidas, que lançou uma sandália cópia daquelas tradicionais de couro conhecidas como huaraches, produzidas por artesãos indígenas no México. A da Adidas foi produzida na China, sem qualquer crédito ou menção a esses artesãos. E aí, enfim, a marca retirou as publicações das redes sociais, pediu desculpas, enfim. É só um dos milhares de exemplos. Esse é bem recente, por isso que eu trouxe aqui, mas é uma coisa bem comum, assim. Nesse processo, a gente vê duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A apropriação e também o apagamento. A apropriação, quando um elemento ele é usado sem reconhecer essa origem. E o apagamento é quando o mercado reescreve uma estética de forma a torná-la palatável para um público global, focado em consumo, eliminando nuances ou até sentidos políticos que aquela estética tem. E isso afeta diretamente como a gente se relaciona com referências culturais. O que antes poderia ser visto como exótico, causar uma curiosidade, ter uma perspectiva de interesse cultural mesmo por parte das pessoas, de entenderem o peso histórico daquilo. Enfim, o exótico em si já é um termo que carrega uma carga colonial de estranhamento e hierarquia por si só, né? Mas enfim, o que antes era visto como diferente e tal, agora pode ser incorporado como uma tendência global, sem que se questione quem que está controlando essa narrativa, sem que se questione de onde é que vem, qual é o sentido de estar ali, sabe? Quem é o dono daquilo, digamos assim. A estética, ela vira produto e a cultura de origem muitas vezes não recebe nem crédito, nem retorno financeiro, nem espaço para se representar de uma forma autônoma. E também muitas vezes não reverbera como ela mesma se pretende. Uma marca, ao fazer isso, muitas vezes apaga a voz desse movimento cultural ou desse povo do qual ela está usurpando esses códigos. Então, para mim, a questão central não é se é permitido misturar referências ou a velocidade dessas referências. A moda sempre foi um espaço de troca e de referenciar e de discutir cultura. Mas é como essa troca acontece e quem está se beneficiando com ela. Uma relação ética com essas influências passa por reconhecer a autoria, devolver valor para essas comunidades, para essas pessoas, enfim. Entender que nem tudo que é visualmente atraente deve estar disponível para um consumo irrestrito, porque senão, no lugar de troca, o que a gente está chamando de globalização é só uma forma sofisticada de extração cultural. Então, esse questionamento, ele precisa existir.
Qual é, do ponto de vista sociológico, antropológico, o papel do consumismo nas escolhas de moda? Como é que a gente pode questionar esses padrões, especialmente num cenário de produção de massa, fast fashion? Porque com o crescente debate sobre a sustentabilidade na moda, tu enxerga uma mudança real no comportamento do consumidor ou a gente está apenas vendo uma fachada de consumo consciente?
Pensar a sustentabilidade nessa cadeia é bem complicado. Porque assim, eu pessoalmente tenho uma opinião um pouco, não vou dizer assim polêmica, mas que eu sei que muita gente não concorda, que é a seguinte: eu acredito que o maior responsável pela poluição, pelos problemas ambientais que a moda causa, são os governos, são os órgãos públicos que deveriam cumprir um papel, deveriam zelar pelo bem de todos, né, pelo meio ambiente, etc. Só que o neoliberalismo faz um trabalho muito bem feito, é individualizar as pessoas cada vez mais, ao invés de coletivizar. Então, a perspectiva dominante é: eu faço a minha parte. Eu não consumo produtos de origem animal. Eu tomo banhos curtos. Eu não compro na Shein. Quando, na verdade, ações individuais fazem muito pouca diferença. quando a gente fala de impacto de verdade, de mudança sistêmica. Para isso acontecer, teria que ter realmente uma mobilização maior, coletiva, uma conscientização. Enfim, sem querer ser pessimista, né? Mas na atual conjuntura, uma utopia, realmente, as coisas estruturalmente mudarem de forma radical. Dei toda essa volta para dizer que tem essa preocupação por parte das pessoas, sim, mas é uma preocupação bastante individual e ela não move montanhas. Tem uns 5, 7 anos atrás, teve uma onda. Eu lembro que grandes veículos de previsão de tendências falavam muito sobre a geração Z ser mais consciente, sobre essa valorização cada vez maior das empresas responsáveis e tal. E o que a gente viu na prática, alguns anos depois, 5 anos depois, mais ou menos, é que hoje a geração Z ela chega na vida adulta com muito menos dinheiro do que as gerações anteriores, com ainda mais insegurança profissional, instabilidade generalizada, e aí tá aí a Shein lucrando absurdos em cima dessa geração, inclusive, que vai comprar mesmo sabendo que tem trabalho escravo, porque quer estar dentro da moda, quer estar dentro da roda do capitalismo, da roda da moda que gira e que diz que se tu tá vestido legal, tu faz parte, tu pertence, tu é alguém. Eu acho que é muito complicado e até um pouco canalha querer colocar na mão do indivíduo um problema que é sistêmico. A pessoa pensa, por que eu vou deixar de ter a blusinha que eu quero, que cabe no meu bolso, que é a única coisa que eu posso comprar e que vai me dar aí a minha dopamina, que vai fazer eu me sentir melhor comigo mesmo. Por que eu vou deixar de comprar essa blusinha se o próprio governo do lugar em que ela é produzida, ou os demais governos, enfim, não se preocupam com o fato do trabalho escravo existir lá, ou da poluição ambiental que aquela empresa gera? Tem gente lucrando muito com essas empresas. Por que que eu não vou comprar a minha blusinha? Até que ponto é a minha responsabilidade individual, é um problema que é amplo, que tem várias camadas, que não começou hoje? Claro que fazer a nossa parte é importante, é moralmente importante também, a gente se sente bacana, mas é necessário parar de se enganar de que é isso que vai realmente fazer a diferença no mundo. Porque não vai. O sistema cria uma roda, te empurra para dentro dessa roda, tu pode até sair, mas tem quem permita que a roda exista e continue girando, e que permita que necessidades sejam criadas para que grande parte das pessoas não veja alternativa além de estar dentro dessa roda. Essa é a realidade. Em 2024, a LaunchMetrics lançou uma pesquisa que teve duração de uns 4 anos sobre o consumo da geração Z, especificamente. E a Zara e a Shein estão entre as marcas favoritas dessa geração, contrariando todas aquelas previsões de tendência que eu falei e o próprio discurso da geração Z. Nessa pesquisa, a geração Z fala que a vontade até é de consumir marcas mais conscientes e tal, mas não é o que cabe no bolso. E é isso, é mais ou menos por aí. Outra coisa interessante para falar sobre isso é o projeto que está em tramitação na França, que vai colocar alguma regulamentação sobre fast fashion. Tem aí umas discussões sobre quais empresas vão entrar nessa regulamentação ou não, uma discussão sobre ultra fast fashion versus fast fashion, enfim, não vou entrar nesse mérito específico, né? Mas tem uma discussão aí falando, né, por que algumas empresas europeias de fast fashion vão ter um pouco mais de flexibilidade, como a Zara e a H&M. Então, é também uma política que visa a proteção comercial também, não é só uma questão ambiental. E a medida, ela visa taxar comercialmente essas peças de pouca durabilidade, proibir, em certa medida, a publicidade desse tipo de produto. Enfim, várias medidas para esses propósitos que vêm do governo, né? Que vêm de uma força maior. Tem vários poréns aí, mas é uma medida governamental que pode efetivamente fazer alguma diferença. Então, a gente tem esse cenário aí, melhora um pouco, daqui a pouco piora, mas globalmente, poucas políticas governamentais buscam cortar o mal pela raiz ou realmente fazer uma mudança sistêmica significativa. Acho que essa questão da França é uma das que está chegando mais próximo disso, que está me dando assim, um pouco de esperança em relação a alguma mudança real. A gente tem aí o avanço de modelos de negócio, como o da Shein e da Temu. É um cenário bem complicado. E assim, de qualquer forma, como eu falei ali sobre cultura, o meio ambiente também serve muito como propaganda, como discurso totalmente esvaziado para algumas empresas, com certeza, para darem muitas vezes uma falsa impressão de sustentabilidade, para talvez aliviar a consciência do consumidor, e desde que ele continue consumindo, está tudo certo para essas empresas. Então, em resumo, isso. O cenário ele é desafiador, mas também tem esperança quando a gente vê movimentações como essa que a França está fazendo.
Obrigada, pesquisadora Franciele Miranda, hoje falando da cadeia complexa e ampla da moda e de como as peças de roupa, os tecidos e os cortes e caimentos podem ser lidos como uma resposta ao momento político e social. E o Cosmopolita tem música agora, Nara Leão.
Por mim, diz que fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar. Tenho muitos amigos, eu sou popular. Tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói e meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim.
Me deixa cheio. brigar mesmo, a gente vem aqui e se joga.
Verdade, acabei sentindo cada dia igual. Quem sabe isso passa sendo eu tão inconstante. Quem sabe o amor tenha chegado ao final. Não vou dizer que tudo é banalidade. Ainda há surpresas, mas eu sempre quero mais. É mesmo exagero ou vaidade? Eu não te dou sossego, eu não me deixo em paz. Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás. Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz. Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais. Tanta coisa foi acumulando em nossa vida. Eu fui sentindo falta de um vão pra me esconder. Aos poucos fui ficando mesmo sem saída. Perder o vazio é empobrecer. Não vou querer ser o dono da verdade. Também tenho saudade, mas já são quatro e tal. Talvez eu passe um tempo longe da cidade. Quem sabe eu volto cedo ou não volte mais. Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás. Não vou mentir em tudo que falei, eu sou capaz. Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais. Verdade, também tenho saudade, mas já são quatro e tal. Talvez eu passe um tempo longe da cidade. Quem sabe eu volte cedo ou não volte mais. Não vou pedir a porta aberta, é como olhar pra trás. Não vou mentir nem tudo que falei, eu sou capaz. Não vou roubar teu tempo, eu já roubei demais.
Show.
Rolou aí Garotos Podres aos Fuzilados da CSN. Antes teve Confesso, Ana Carolina, Além da Dor, Joana Bug. E Diz Que Foi Por Aí com a Nara Leão, abriu bloco. Intervalo agora, Cosmopolita já volta. Cosmopolita de volta e a gente segue com a parte musical internacional do programa Z-Live.
When we're done, satisfaction of what's to come. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Your groove, I do deeply dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my succotash wish.
Sing it, baby.
I couldn't ask for another.
Sing about the groove.
Sing it.
The groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the heart. Groove is in the
heart. One, two, three.
Impossible. Just do what we want. I don't care. twice. I'm in love with rock and roll, then I'll be out all night rolling up. That's right.
Rolou aí então Modern Lovers, Roadrunner, Ethan Gold, Inhibitionist, Marisa Nadler, Hatchet Man, Are You With Me Now, Kate Le Bon, Anemone, Brian Johnston, Massacre, e o bloco abriu com Groove Is In The Heart, com Delight. E o programa fica por aqui, teve na técnica Marco Aurélio Pacheco Magrão, produção, texto e programação musical dessa que vos fala Patrícia Salvador e direção Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida, Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.